10 horas 36 minutos, segunda-feira, 15 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Casal e criança morrem em acidente na BR-277 na região de Palmeira. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este acidente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros da rede CBN. Para quem está nos ouvindo, uma notícia triste para começar essa segunda-feira. Um grave acidente na BR-277 em Palmeira, aqui nos Campos Gerais, resultou na morte de uma criança e um casal. A tragédia ocorreu no quilômetro 160, neste domingo à tarde. A Polícia Rodoviária Federal informou que o casal faleceu ainda no local do acidente, enquanto a criança não resistiu ao ser levada para o hospital. Todos estavam no mesmo veículo, um Monza. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa. Os quatro ocupantes do outro carro, um Argo, sofreram lesões graves e foram levados para o Hospital do Trabalhador em Curitiba e o Hospital Regional aqui de Ponta Grossa. Segundo relatos policiais, o Argo, que seguia em direção ao interior do estado, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Monza. Por volta das 3 horas da tarde de ontem, a rodovia precisou ser completamente fechada, com o tráfego sendo desviado pelo acostamento. Felizmente, no final da tarde, a PRF informou que a rodovia foi reaberta e que não havia mais vítimas. No entanto, 3 pessoas morreram nesse acidente gravíssimo por conta de uma imprudência ao fazer uma ultrapassagem. Uma criança e um casal mortos na BR-277 na região de Palmeira ontem, domingo, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel. O excesso de chuvas causou interdições nas estradas que dão acesso ao litoral aqui do nosso estado. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações, traz este balanço. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes. A região do litoral paranaense foi a mais impactada por conta das chuvas. Teve registro de mais de 100 milímetros de precipitações, segundo o CIMEPAR, neste domingo. A Defesa Civil informou que Matinhos teve 100 pessoas atingidas por alagamentos e Morretes, 296. Em decorrência disso, a Prefeitura de Morretes informou que a Estrada da Graciosa precisou ser bloqueada na manhã desta segunda-feira após uma queda de árvore ser registrada na madrugada nos quilômetros 12 e 13. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, responsável pelo trecho, disse em nota que foi registrada a queda de tronco e também de galhos na altura do quilômetro 12 e que uma equipe de conservação está realizando os serviços de retirada do material sobre a pista para liberação do tráfego. Já no principal acesso ao litoral paranaense, a concessionária EPR Litoral Pioneiro informou que bloqueou preventivamente uma faixa do quilômetro 42 no sentido Paranaguá na tarde de domingo. A região possui histórico de desabamento desde 2022, quando 30 toneladas de pedras caíram sobre a pista. Ainda não há previsão para a liberação do trecho. Em Curitiba, foram registrados 74,2 milímetros de precipitações no domingo e nesta segunda-feira, até as 8 horas da manhã, 18,7 milímetros de chuva. De acordo com a Prefeitura da capital, não houve registro de ocorrências, mas a Defesa Civil segue monitorando pontos mais sensíveis e que podem ter registros de deslizamentos. De acordo com o meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, as chuvas registradas nos primeiros 15 dias do mês de abril estão próximas ao acumulado esperado para todo o mês.
É sempre nessa faixa aí de 100 a 150 milímetros para o mês inteiro. Então a gente teve no litoral precipitação acima de 100. Já é um valor que atinge boa parte da média. Para um período de 24 horas, é um valor muito expressivo, e por isso que a gente teve todos esses problemas na região litorânea, principalmente, que teve vários pontos de alagamento. E não é para temporais, mas sim apenas essa ocorrência de chuva mais fraca. Não deve ser alimentado esse ponto, esses pontos de alagamento nos próximos dias. As chuvas, elas ficam com menor intensidade previstas entre hoje e amanhã.
Ainda conforme Lisandro, o tempo vai permanecer instável até quarta-feira em boa parte do Paraná, mas não há previsão de grandes temporais.
Tínhamos essa formação de baixa pressão ontem e o que está previsto para amanhã é uma passagem de frente fria, que é o que ocorre de forma mais corriqueira nessa época do ano no estado do Paraná. Então vamos ter um sistema mais normal, vamos dizer, entre aspas assim, né, durante a passagem dessa frente fria. Ainda são esperados alguns temporais, mas logo em seguida já se afasta daqui do Paraná, e o destaque depois é um resfriamento primeiro aí desse outono, com mais intensidade.
Por conta do indicativo de chuvas, a Defesa Civil do Estado do Paraná segue monitorando as regiões mais sensíveis que possuem indicativo de maiores precipitações para esta segunda, terça e quarta-feira. Luciano.
Obrigado, Marina, pelas suas informações. Polícia prende suspeito de incendiar escola em Itaúna do Sul. O prejuízo causado chega a 2 milhões de reais. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem acompanha a gente. Esse incêndio foi na última segunda-feira e destruiu o colégio, que tinha passado por uma reforma recentemente, ao custo de R$500 mil. O secretário de Educação do Paraná estima, então, esse prejuízo, que passa de 2 milhões de reais. A perícia suspeitou desde o início de incêndio criminoso, porque foram encontrados recipientes com resíduos de combustível no local. Nesta sexta-feira à noite, a polícia prendeu esse homem de 23 anos, suspeito de ter ateado fogo ao colégio. Imagens mostram um homem comprando um galão de combustível em um posto da cidade. Para a polícia, ele teria dito que colocou fogo na escola por ciúme de uma estudante que era namorada dele. Itaúna do Sul tem menos de 3 mil habitantes, dois colégios estaduais, e o Colégio Machado de Assis, que foi destruído nesse incêndio, tinha sido reformado, então, bem recentemente, ao custo de R$400 mil. O secretário de Educação do Paraná esteve no município, Rony Miranda, ele lamentou a destruição e diz que a reconstrução do colégio, incluindo a compra de mobiliário, de equipamentos, vai custar, então, mais de 2 milhões de reais. Nesse colégio, estudam 172 alunos do ensino fundamental que ficaram 3 dias sem aulas e temporariamente vão estudar em salas de catequese da Igreja Católica de Itaúna do Sul. Como o incêndio foi à noite, ninguém ficou ferido. Agora, Luciana, uma outra situação envolvendo o ambiente escolar que também chamou atenção e virou caso de polícia aconteceu aqui em Maringá no finalzinho da tarde da última sexta-feira. Uma professora foi agredida dentro de um CMEI pela mãe de um aluno. Ela registrou queixa na delegacia da Polícia Civil e vai prestar depoimento hoje à tarde. A professora, que trabalha no Centro Municipal de Educação Infantil Elisete Piveta, foi agredida na saída da aula na sexta-feira. A mãe desse aluno teria apertado o pescoço da professora. O motivo, segundo a direção da unidade, foi que a mãe não gostou da atitude da professora em ter mudado o filho dela de lugar no refeitório na hora da merenda. A criança estaria incomodando uma coleguinha, por isso a professora mudou o aluno de lugar. A CBN tentou falar com a professora, mas segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Maringá, ela está sem condições, muito abalada com o que aconteceu, e essa professora faz tratamento de saúde. Inclusive, ela passou mal no final de semana, teve que ser hospitalizada. Nesta segunda-feira, o SISMAR, o sindicato, se reúne com representantes da Secretaria Municipal de Educação para discutir a segurança dos servidores nas escolas e nos CMEIs. Em nota, a Prefeitura de Maringá reforça que não compactua com qualquer tipo de violência, preza pelo respeito, valorização e proteção dos profissionais da saúde, e a Secretaria de Educação apura o caso, vai ouvir todos os envolvidos para realizar os encaminhamentos necessários. A CBN também tenta contato com a mãe do aluno. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda Karamaski, então, sobre essas duas situações, né, envolvendo o ambiente escolar. A primeira foi essa prisão do suspeito de incendiar uma escola no município de Itaúna do Sul e, na sequência, a agressão a essa educadora. A Operação Mercadores da Morte desarticulou um esquema de disque-drogas na região de Londrina. Quem tem mais informações sobre a operação é a Juliana Takaoka, da CBN Londrina. Juliana, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram cumpridos na manhã desta segunda-feira 8 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão, todos referentes aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. As ordens judiciais foram cumpridas aqui em Londrina, Cambé e Ibiporã. 4 pessoas foram presas, 2 em Londrina, na Zona Sul e na Zona Norte, e 1 em Ibiporã. Uma 5ª pessoa foi presa em flagrante em Cambé com munições. A ação começou às 6 horas da manhã e foi coordenada pela 10ª Subdivisão Policial de Londrina, com a participação de cerca de 40 policiais civis e militares. A investigação, que deu origem a esta operação, começou em novembro de 2023, após a prisão de um entregador. De acordo com o delegado Bruno Almeida, foi identificado que parte dos investigados recebiam os pedidos por meio de aplicativo de mensagem e os demais realizavam as entregas com motocicletas.
Pegaram o entregador e depois a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os demais integrantes. Com apoio do Serviço Reservado 5º, conseguimos identificar todos. Basicamente, parte do grupo recebe os pedidos, repassa aos entregadores que levam a droga ao usuário. Às vezes recebem por Pix, às vezes em dinheiro. Depois o entregador repassa ao líder do grupo. A pessoa responsável por repassar o endereço já manda o tipo de droga, a quantidade, o endereço, certo?
O nome da operação, Mercadores da Morte, faz referência ao tipo de produto comercializado pelo grupo. Uma nova fase da operação não está descartada e as investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos e localizar os 3 foragidos. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo 197 da Polícia Civil ou pelo número 181 do Disque Denúncia. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Juliana. E por falar em drogas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga milionária de cocaína na BR-277 em Cascavel, no Oeste. Em outra ação, também na rodovia, em Laranjeiras do Sul, a PRF apreendeu mais de 30 tonelada de maconha com um adolescente. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Essas duas ações da Polícia Rodoviária Federal aconteceram durante o fim de semana na BR-277 em Cascavel e também em Laranjeiras do Sul. A primeira abordagem aconteceu na manhã do último sábado e nela foi apreendida uma carga milionária de cocaína. A abordagem aconteceu na unidade operacional de Cascavel, no quilômetro 580 da BR-277. Os policiais abordaram o motorista de um caminhão para verificação dos documentos. No decorrer da ação, a equipe desconfiou do comportamento do homem e decidiu fazer uma fiscalização detalhada na cabine do veículo. Foi encontrado um compartimento que ocultava a droga. O compartimento no teto do veículo deu muito trabalho para ser aberto e precisou do apoio do corpo de bombeiros para a remoção da tampa de acesso. A cocaína em barras pesou 161 quilos e 200 gramas. O valor aproximado do prejuízo ao crime organizado é de 4 milhões de reais. O motorista, morador de Araucária, foi preso. Em outra ação, após perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 tonelada de maconha, também na BR-277, em Laranjeiras do Sul. Essa situação aconteceu por volta das 11 horas da manhã do domingo e a PRF realizava essa ação no quilômetro 459 da rodovia. A equipe então deu ordem de parada ao condutor, mas ele não respeitou o pedido de parada, houve perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu contra o barranco e capotou em seguida. O motorista, menor de idade, de 16 anos, foi apreendido e encaminhado ao hospital da região para receber atendimento médico. O veículo conduzido por ele era roubado. A droga estava sendo carregada nos bancos traseiros e também no banco do passageiro. O carro estava completamente carregado e, após pesagem, a droga totalizou 559 quilos. O veículo, um Volkswagen Fox, possuía registro de roubo na cidade de Curitiba em outubro do ano passado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Laranjeiras do Sul. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, dia 15 de abril, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.